Você está ouvindo o Kanshou, o podcast de animes que desafia o destino, episódio por episódio. Coloque seus fones de ouvido e embarque nessa jornada. Por anos, Felipe e Nathan viveram uma ilusão. A ilusão da liberdade. O destino não era nada mais do que uma teia de eventos manipulada por uma entidade misteriosa. Deus. Mas agora, com poderes recém-descobertos, os Stands, eles terão a capacidade de enfrentá-lo e encerrar esse ciclo cruel de uma vez por todas. A batalha final se aproxima, nessa temporada de JoJo's Bizarre Adventure.
Alô, usuários de Stand! Stardust Crusaders continua e agora no arco do Egito.
E antes de darmos sequência, é hora das nossas convidadas, Carol Tomé e Nath Misaki, se apresentarem como sempre.
Oi, Kankas, como é que vocês estão? Eu tô bem, só pra falar aí, né, porque senão parece que eu tô falando sozinha, mas eu sei que eu tô falando com vocês. E... ai, gente, não acaba essas cartas, né? Mas...
pô, mas
mais
acabou,
uma, não acaba, como agora tem mais,
não carta. Vamos pra outro paralho.
Pera. Acaba as cartas, que ainda tem mais uma. Porém, agora nós temos uma adição dos deuses, que na minha opinião, assim, talvez a gente siga a mesma linha das cartas. Porque, só um spoiler, assim, Gabi e o Stand não tem nada a ver um com o outro. E é isso. É isso, já larguei de mão.
Olá, Cancans. Como vão vocês? Agora a gente tá no Egito, finalmente. Vamos ter Jill com uma frequência muito mais clara e direta na maior parte dos episódios. Nosso vilão favorito. E vamos agora descobrir como que um cachorro faz nessa aventura maravilhosa. Que é um personagem que eu me apaixonei logo de cara.
É o pet de suporte emocional do grupo. Eles não aguentam mais essa viagem.
Suporte emocional, aquele cachorro é, pela piada, né? É o cão, né?
Que eles vão estar tão putos com o cachorro que eles não vão ter tempo de lidar com a situação. Eles vão estar tão bravos que eles vão falar, foda-se que eu tô aqui no Egito e não tem água, tá ligado?
Eu tava torcendo pro finalzinho do episódio aquilo que ele colocou no cap do... do Jotaro, não ser chiclete.
Eu achei que era. Que
vocês
era.
E a Luísa Mel.
Eu achei muito que era. Aí era um chiclete. Era um chiclete.
Episódio 14, O Louco. A Fundação Speedwagon traz mais um integrante para o grupo, Iggy. Enquanto isso, Indou mostra ser um desafiante digno. Vamos lá, Carol, desabafa. A gente achou que você ia gostar do episódio, porque eu acho esses dois episódios muito legais, entendeu? Eu tava esperando uma reviravolta nos ares aí, mas diga.
Adorei o... a gente achou que você ia gostar, então eu tenho fama de não gostar de nada. Eu já entendi qual que é a minha posição.
Hater oficial do grupo.
Então, do grupo, não. Do Jotaro, com certeza. Então...
não, mas aí o Jotaro tudo bem odiar. Tá? Aí é normal.
E talvez da construção narrativa do Araki, mas aí, né, é outro ponto.
Não, aí você tá errado.
Mas... tudo bem, Felipe. A gente vai concordar e discordar.
Sua opinião fica na sua casa.
A gente tá até em estados diferentes, a gente pode ter uma opinião por estado, não tem problema, não. Mas é porque, tipo assim, eu tive uma leve decepção pessoal com o episódio, mas não tem nada a ver com o episódio em si. Tem a ver com o fato de que eu errei a carta. A carta que eu tirei não é a carta do Jill. Porque o louco, né, a gente descobriu que é o Iggy, o cachorro, né, então não é o Dio, e aí tem uma decepção pessoal, porque eu fiquei pensando que a última carta que sobrou foi o mundo, né, Mas pelo que eu entendi ali, tem um mistério por trás de qual que seria a carta do Jill de fato. Tem, tipo, alguma coisa a ver, como se ele ainda não se adaptasse 100% a essa questão da carta, a questão do stand. Parece que é uma coisa que a gente vai descobrir no futuro. Mas fora essa pequena decepção pessoal, eu até gostei do episódio. Eu achei o Iggy, tipo, muito engraçadinho e tipo, a forma como ele aparece, né? Assim, eu achei que o Jotaro ia vencer ele pelo medo, né? Que o Jotaro tava tipo, você vai fazer o que eu quero sim, não sei o quê. Mas ele se mostrou mais resistente, falou pro Jotaro, vai se fuder, tipo, colou chiclete no chapéu do Jotaro, mandou, né, tipo, ele se ferrar. E eu falei, é isso, tem a personalidade Iggy, não date pra esse homem que te joga à distância. Gente, ele jogando cachorro à distância. Eu tava...
Não, jogou não, que nem beisebol, não, né? Levantou tava, a perna tipo, e arremessou.
Eu tava tipo assim, eu não sou fã da Luísa Mel, mas por favor, alguém ajude esse cachorro, ele precisa de ajuda. Mas eu gostei bastante, tipo, de alguns pontos do episódio também, tipo, a inserção desse novo vilão, que eu sou mais de personalidade do que o stand das cartas, não sei se é por essa questão dele carregar essa alcunha de um deus egípcio, né, que é Geb, mas ele tem essa... é uma personalidade. E eu achei bem interessante que ele é um personagem PCD, né, porque ele é cego e, tipo, não é uma coisa que a gente costuma ver em obras, tanto pro lado do bem ou do mal, se é vilão, se é mocinho, é uma coisa que a gente costuma ver e, tipo, eu acho que é... que ele usa muito bem, né, essa questão dele sentir a vibração e isso é, fazer com que ele consiga usar o ataque do stand dele. Eu acho que pra mim essa construção foi bem colocada. E aí me dá essa visão de que talvez os deuses eles sejam mais interessantes, né, sejam personagens mais bem construídos, com características e histórias mais interessantes pra contar. Porque eu fiquei pensando, tipo, porra, como que será que devia ser a história desse cara, né? Tipo, viveu sem medo e, tipo, era ruim até ele se deparar com o Jill. E eu gosto dessa questão de, tipo, da gente ver um pouco sobre como é a mente ou como pensam essas pessoas que são fanáticas pelo Jill, né? A gente tinha um pouco da Enya Baba falando isso, mas eu acho que o dela ficou um pouco mais caricato. Porém, como esse personagem, ele é mais forte, é tipo, é realmente uma adoração, tipo, pra ele o Jill é o Messias, não tem outra opção, e isso pra mim é um recurso narrativo muito interessante. Eu adorei a piada do Kakyoin falando que o cabelo dele era muito bonito. E aí o não podia chegar perto do cabelo dele. Porque realmente eu acho o cabelo dele muito bonito. E aí eu fiquei isso, irrita o Ponareff. Ele merece ser assim, irritado. Mas no geral foi isso. Eu acho que eu gostei bastante do episódio no geral. Porque eu acho que ele também deu um tom pra temporada. Um tom que eu espero, tipo, de vilões um pouco mais aprofundados, né, e situações mais interessantes. E a gente também teve a mudança da abertura, né, e a mudança do fechamento. Eu confesso que eu gosto mais da antiga. Eu gosto mais, principalmente do fechamento. Acho que o fechamento da parte anterior, ele era muito bonito e a música era muito boa. Então acho que tem toda uma conexão pra mim que fazia sentido com a história. Mas o novo fechamento, né, e a nova abertura traz esse tom mais sombrio, né, do tipo, o tempo deles tá acabando e eles precisam deter esse inimigo logo, e agora eles vão ter que lidar com coisas cada vez mais fortes e cada vez mais dramáticas, assim, né. Então eu achei bem interessante.
Eu adorei o Iggy, porque é um personagem que tá chegando, teoricamente, do lado dos mocinhos, mas que a gente... Assim, eu tô um pouco na dúvida se ele vai ser mais amigo ou não. Deu pra perceber, assim, que, no fim das contas, o Jotaro acaba usando como se fosse uma arma. Porque como o próprio cachorro só quer saber dele mesmo, né? É um personagem bem egoísta. Então, é tipo assim, olha, você tem que lutar pra se salvar. Eu achei engraçado como o Avdol comentou que ele é tão poderoso que poderia derrotar, inclusive, facilmente o Silver Chariot. Então, esse é o tipo de personagem que eu acho interessante de ver na história, porque vai ter um certo arco, né? Eu imagino que ele uma hora vai estar do lado dos mocinhos. Eu achei que talvez fosse acontecer direto nesse mesmo episódio, mas foi legal ver ali que Até deu aquele quentinho no coração de ver o cachorrinho ali com os olhinhos trazendo o capzinho. Você falou assim, ó, que bonitinho. Ele gostou do Jotaro, sei lá, se foi pela coragem do Jotaro, se foi o Kipps, ele reconheceu a força do
Stardust. Por respeito, tá ligado? Tipo, pô, esse cara aí me tirou do
normal. É, tipo, falou assim, pô, o Star Platinum pode ser muito foda e tal. Só que aí, no fim das contas, ele virou e falou assim, né, você que pensa.
Não deita pro Jotaro.
Mas o vilão, eu achei bem interessante, assim, porque essa ideia, assim, de controle, digamos, de área, de certa forma, é bem foda, né? Eu fico imaginando o que seria esse vilão, por exemplo, se ele não estivesse num deserto, se ele estivesse, por exemplo, no mar. Será que ele conseguiria controlar toda a água, né? Porque ele tava ali controlando uma poça de água específica, né? Mas será que aquela água conseguiria controlar mais coisas?
Se ele estivesse, tipo, numa cidade, será que ele saberia diferenciar o passo de cada um, ou, tipo, como é que é a movimentação de cada um? Eu achei bem interessante. A forma também que quando ele joga a areia pra cima, né, pra vibração, pra ele conseguir sentir que eles estão planando, também é um uso bem inteligente dos próprios poderes, né, ele tem uma consciência do ambiente, uma consciência das coisas que ele pode usar, que é bem interessante.
É assim. Isso que eu acho que é legal desses dois episódios, diferente dos outros que a gente viu, que era luta de stand por stand aqui, ele mostra como usar o stand, usando através da percepção e da deficiência dele, e dos sentidos aguçados dele, então faz no stand trabalhar a favor dele, assim. Fica essa coisa de, tipo, táticas. É, não depende totalmente do poder do stand. Então ele fica fazendo táticas, ele fica distante, não sei o quê. Eu achei muito interessante, muito tenso a batalha. Foi realmente muito legal mesmo.
Eu tive a impressão, inclusive, que a maior parte, assim, o stand em si é controlar aquela água lá. Todo o resto, que é, tipo, ele sentir os passos, ele ter essa percepção super aguçada, não é uma coisa tanto do stand.
É dele ser cego.
É dele ser cego. Então, achei bem interessante o vilão nesse ponto de vista, assim, mostrar que não é só uma questão de stand.
E uma coisa que me assusta é que a gente não tem um bom histórico com cachorro em Jojo, né?
É, nenhum animal em Jojo, né?
Aí a gente bota o nosso time, eu não consigo pensar em outra coisa sem ser fudeu o cachorro. Tadinho.
É. Quem aí percebeu que o símbolo da Fundação Speedwagon parece o símbolo da Rotary Club?
É o Rotary Club. A gente já fez essa piada, acho que não.
Eu acho que a gente já fez essa piada, sim, eu lembro dela.
Putz.
Não, o Jotaro falando assim, é a fundação que sempre te ajuda de uma forma meio misteriosa, não sei o que. Não sei o que lá, tipo, e que está cuidando,
da mamãe.
Não, e aí, ah, não, até eles atacaram até a Fundação Speedwagon, que eles são neutros. Não. Eles estão o tempo inteiro ajudando você.
Eu sou nada neutros.
Que neutralidade, mano.
Você acha que a Fundação Paulo Leman é neutra?
Porra, bicho.
Quando ficar financiando think tank por aí, porra.
Quem você acha que pagou aí os cursos do Smoke Brown, entendeu? É pra colocar os interesses da Fundação Speedwagon, que é financiada com dinheiro de petróleo.
Em Nova York.
Na política. Denúncia aí, ó.
Denúncia aí.
Exato. Abaixa Big Oil.
Eu não lembro como é que foi que o Speedwagon ficou rico mesmo.
Petróleo e provavelmente um empréstimo muito gordo da família Joestar, né? Assim, porque, tipo, o Speedwagon meio que ele foi achado na rua, assim, né? Tipo, ô, maluco, tu não tá...
vamos pegar pra cuidar, né?
Você não tá afim de dar um rolê comigo, não? E lá tentar matar o meu padrasto? O Speedwagon foi assim que surgiu.
Mas é, eu gosto que Jojo tem essa coisa escrachada, né? Do tipo, ele não é só um cachorro. Ele é um cachorro que come cabelo e peida.
Come cabelo, tá peida.
É até meio 12 anos,
ele come
assim.
Chiclete de café específico, sabe? Tipo, eu... Ai, quando...
Gente, chiclete de café não, mas é muito ruim.
Eu confesso que quando o cara, tipo, tirou e falou assim, ah, esse é o petisco favorito do Ig e tal, pela caixinha, por um segundo eu achei que era cigarro. Eu falei, mano, e esse cachorro come cigarro? Aí eu falei, aí, não, era chiclete sabor café. Mas, tipo, parecia muito uma caixinha de cigarro. Eu falei,
é tão ruim quanto, tá ligado? É uma droga pela outra.
Um cachorro pra mascar tabaco, bicho.
Tô, Ig, pra você ficar quieto, um pacote de Marlboro, assim.
Wentzinho pra ele.
Mas que faro impressionante esse bicho tem.
O que que é isso?
É goma de mascar com sabor de café. É o petisco favorito do Iggy. Ele não resiste.
Senhor Afton, esconda a caixa em um lugar onde ele não possa ver.
Peraí, eu não acredito. Ele pegou a caixa inteira.
Essa ferinha aí adora goma de mascar com sabor de café, mas nunca fez amizade com ninguém.
É, e nem tira da embalagem.
Tem umas coisas interessantes agora reveladas nesse episódio, em que a gente viu no final do pós-créditos do último arco, né, que houve aí uma reunião, né, na Assembleia Legislativa do Cairo, que o Dio falou, galera, reúne aqui, chega mais.
Festa da Selma, cola aí.
A gente precisa conversar, que esses caras estão aqui, ó, chegando no meu cangote, e eu preciso que vocês dêem um jeito neles.
Toque, toque.
Quem é Fundação Speedwagon, né? E é, são 9, agora já são 8, né? Inclusive, esse é o primeiro vilão que eles se dão ao trabalho de, pelo menos, enterrar e deu respeito, porque o Jô tá
dando
um cacete nele ali. E eles enterram o N2 ali, tipo, de boa, bota a bengalinha e tal. Porque os outros, eles fazem o quê? Amarrar na pedra, rir. Só faltava fazer xixi nele. Ah, fizeram xixi no outro, é verdade.
Fizeram. Caralho, mano, os caras são muito filhos da puta.
Eu acho que toda aquela ideia do Jotaro, o que o Jotaro escutou dele, né? De o quanto ele respeita o Dio e que ele enxerga o Dio como uma divindade, como um messias e uma representação e tal. E até o ponto, que ele até falou, né? Eu não acredito como que vocês podem crer nele a ponto de se matar. Acho que isso deixou o Jotaro de tal forma tão mexido que ele falou, porra, vou enterrar esse cara aqui.
Um cara digno, pelo menos, porque ele não tava indo pelo esporo de carne, tá ligado? Ele foi por convicção.
Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o desafio!
Teste seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix!
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco!
Nani?
Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha.
Minami no shima wa atake, painapurapura, atama poka poka, arrobaka.
Venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual, quem, como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar J Safio.
Vem se divertir com a gente no Desafio!
Oran no sponsor no teikyou de ookuri shimasu.
Aliás, eu achei muito engraçado que a tática do Endu é, tipo, se matar primeiro e falar depois.
Você não Sim. vai arrancar coisas consegue? De mim, porque eu sei que o Hermit
Bubble não, um tiro
não sei
na própria
o que,
cabeça.
Não sei o que lá. Aí ele se mata e fica falando.
Ah, Jotaro, vou te contar todos os meus segredos.
Mas só porque você mereceu, porque você me derrotou.
Tipo, ele se perfurou no cérebro com a água. Aí ele falou, ah não, peraí que puta, vacilo, eu tenho umas 5 coisas pra contar ainda. São 9, meu stand é esse. Eu faço porque eu acho ele foda. Morre.
Como assim? Ele se atacou com o próprio stand.
Isso é insano.
Por que fez isso?
Jotaro, você pretendia me interrogar sobre os 8 usuários de stand restantes que vocês vão encontrar pela frente. Ai. O stand do seu avô, Joseph Joestar. O Hermit Purple é capaz de ler até mesmo pensamentos. Eu não posso revelar nada a vocês. Não posso revelar nada que possa prejudicar o mestre.
Dio.
Nossa, é foda também não ter um Google, né? Porque quando ele falou assim, ai, os deuses, não sei o que, não sei o que lá. Se tivesse um Google, ele poderia ter descoberto várias informações ou outras coisas. Eu fico pensando, será que ele vai perguntar alguma coisa pro Ávido? Será que o Ávido sabe alguma coisa? Será que ele tem um livro, um enciclopédia?
Não, o Ávido tem que saber, né, porra? Ele é.
Olha só.
Pior de tudo é que assim, ele na hora que tava contando, ele primeiro se matou porque ele achou que eles iam interrogar ele e talvez não fosse.
E eu nem sabia que o Hermit, eu acho que nem o Jojo sabe que o Hermit Purple é mente. Eu acho que nem ele sabe.
Ninguém
sabe disso.
Exato.
Ninguém sabe. Falou assim, disso. Porque o Hermit Purple Lament. Assim? E aí eu, o Hermit Purple Lament.
E essa informação, ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro também, né? Primeira coisa que o Jotaro tinha que falar era: você sabia que você sabe Lament?
Tem uma referência muito bacana, porque a gente descobre que tem que ir pro Egito, porque o Avdol, ele fuça aquela foto que o Star Platinum tirou, ele já encontra a mosca, aparece a mosca de Tsetse que o Endo mata no começo do episódio, achei isso bacana. Ele até fala, né, nossa, essa é a mosca que trouxe eles pro Egito. O que me faz pensar, como eles sabem que eles viram a mosca na foto e foi aquilo que eles, tá ligado? Foda-se, mas tudo bem.
Que o Jill é conectado, né, com os Joestar, então ele deve ter... sabe, por causa disso. Eu imagino.
Pode ser, verdade.
Porque o Jill sabe que o Hermit Purple sabe Lement.
O Jill usa o Hermit Purple. Ele usa, né? Ele fala assim, nossa, tem alguma coisa nas minhas costas, vocês estão me vendo, né? Vocês estão aí, ele sabe.
Ele tem literalmente bola de cristal. E falando no Jill, uma coisa muito bacana nessa nova abertura, que a gente comentou em outro episódio, a abertura tá cheia de engrenagens no começo, tal qual aquela visão que o Jill teve, que aparece engrenagens no ouro dele, porque é aquela coisa do destino, né? Eles estão juntos naquele destino de se enfrentar, e agora a abertura deixou isso muito mais evidente, até porque o título dessa abertura é Lembranças desse Sangue, né? Sonochi no Kyoko.
Uhum. Parecido com a primeira, Sonochi no Sadame.
Sonochi no Sadame, então é tipo Lembranças desse Sangue. Agora a gente tá lembrando desse destino que foi o que uniu Jonathan e Jill lá atrás, 100 anos atrás. E, de novo, Jojo sempre se mantendo, assim, super temático com as suas referências visuais.
Mas falando da abertura, eu confesso que não... Eu também não gostei muito. Eu lembro que quando eu assisti agora de novo, foi assim, nossa, realmente tem essa abertura de Jojo.
Não gosto. A música eu não
porque
gosto.
Porque a música é muito tenebrosa e tal, não sei o quê. A única parte, assim, que é memorável é a parte do... Ora, ora, ora.
Lance meio gótico, né?
Que é a única
né?
coisa que eu lembro, assim. É bem gótica essa música.
Mas essa é a abertura que vai inaugurar uma tradição nas aberturas lá mais pra frente. Ela tem seu mérito, vai, tem seu mérito.
Como eu não vou lembrar disso, no futuro você me conta.
A gente conta no futuro, porque a abertura e o... Especialmente o encerramento, tá? Tão cheio de spoilers. A gente comenta isso pra depois, porque não quero estragar a experiência. Quero só apontar o que eles fizeram depois, melhor.
Sobre encerramento, é a mesma coisa, né? Tipo, esse encerramento, assim, também é uma musiquinha muito, muito calminha, muito paradinha. Tanto que, assim, era... Ok, next. Vamos pro próximo episódio.
Eu sinto falta das cores também, sabia?
Eu gosto, porque a sensação que a música causa é de lembrança, de nostalgia. E quando você acaba a temporada, você entende o porquê escolher essa música. Se você tá vendo de primeira, capaz você não goste. Mas eu acho que no final vai fazer sentido. E eu acho que eu quero ver se vocês mudam de opinião lá pro final. Que eu acho que ela faz total sentido, assim. E com o visual que eles apresentam, é assim, é espetacular.
É, e tem cada vez mais eles estão estreitando essa questão deles estarem fortalecendo laços na jornada, né? E aí tem aí o...
Ah, a foto que eles tiraram, né? Fofa.
É, também fofa.
Tem essa memória,
a foto foi muito
né?
fofa.
Agora eu queria falar de uma coisa muito engraçada que... Eles adoram negligenciar o Avdol. Que, em primeiro lugar, o Avdol tá usando cinto de castidade.
Porra, tipo, aquela cueca de primeira metal. Coisa que tá escrita aqui na minha pauta. Primeira coisa, o Avdol tá usando um cinto de castidade.
Eu não percebi isso.
Ele tá com uma cueca de metal, mano. É cinto de castidade. Só faltava ter o cadeado do lado pra destravar.
Eu escolhi esperar, entendeu?
Exato, E outra, quando os caras da Fundação Speedwagon deixam o Iggy, eles falam pro Joseph, ah, tem aqui um esmantimento, um kit de primeiros socorros, que foi a primeira coisa que eles deviam ter usado quando, sei lá, o Avdol estava sangrando pelo pescoço.
Não, opando, o Kakyoin quase ficou cego, né?
O Kakyoin ficou cego.
Eu falei, caralho, Kakyoin não enxerga mais, né? Foda-se.
Pelo amor de Deus, o Avdol tá ali, tipo, sangrando pela jugular e eles ali parados, tipo, Jotaro, onde você
precisamos
está indo?
Precisamos confiar no Jotaro agora.
Avdol, galera.
Não
galera,
tem nada que eu possa fazer, eu não posso me mexer. Coitado, mano, ele acabou de morrer pra voltar, tá ligado?
Ele acabou de voltar dos mortos.
E assim, aquela foto tem muito uma vibe, assim, de... Olha, essa aqui é a última foto, felizes juntos.
Daqui pra baixo, então, daqui pra frente, pra só pra frente. Baixo.
Cada um vai escurecendo, escurece o Kakyoin, aí escurece o Avdol, daqui a pouco...
Nossa, nossa.
Que horror, mano.
Porra, mas agora uma coisa sobre a Fundação Speedwagon. É incrível como qualquer funcionário da Fundação Speedwagon tá capacitado pra falar de qualquer coisa que acontece na empresa, né? O piloto do helicóptero sabe falar das informações do dia, sabe falar sobre como tá a roda, sabe falar especificidade sobre como funciona o stand. Os pilotos é foda, bicho.
É porque é uma unidade, né? Tipo assim, a
é mentalidade de colmeia, né?
É uma grande mente compartilhada.
É uma colmeia. É tudo conectado.
Com esse grande consciente coletivo, né?
Mas eu gosto muito dessa questão do Dio como salvador, messias, assim. A galera ama ele. É uma coisa que a gente viu desde o começo da primeira temporada mesmo. Que tem essa coisa de, tipo, o Dio tem esse charme, né? É o Mademoiselle.
Mademoiselle.
Ele é o charme, ele é a violência pura. Ele, assim, ele é o ser mais perigoso de um raio de 1000 quilômetros. Mas você fica encantado com ele. E eu acho até muito cômico que o cinto dele é um coração, tá ligado? Não podia ser mais galhofa do que, tipo, o cara que incita o amor. Ele tem ali um coraçãozão no cinto. E isso vai voltar em outro comentário que eu vou fazer em outro episódio, que eu já lembrei desse detalhe. Quem sabe,
sabe. O famoso coração no cinto.
Ah, tem a outra cena pós-crédito, né?
É, Carol, e aí, finalmente verdade. Você chegou no momento em que o Tyler tinha te spoilado. Já chegou o Oingo Boingo? Já chegou o Oingo Boingo?
O Tyler tinha me spoilado, é verdade.
Que, inclusive, um comentário, eu vi dublado, né? É, e aí, a dublagem foi extremamente pouco criativa em mascarar o nome dessa banda, como eles mascaram os demais. Porque as demais, eles inventam uma coisa nada a ver, e nessa ficou... Ao invés de Oingo Boingo, foi o Ongo Bongo, tipo...
Nossa, não usaram... Porque a localização em inglês do Oingo Boingo é o Zenyatta Mumbata, se eu não me engano.
É, então...
Porque é um álbum do The Police.
E o que não faz sentido, tipo... Eles conseguiram um jeito autoral de um e não conseguiram um jeito autoral de outro, então...
Não, até aí muita coisa, né? Que eles trocam o nome, enfim, mas tudo bem. Aquela Ongo Bongo eu acho meio chola.
Ah, eu achei muito criativo. Eu achei muito legal. E, tipo, a forma com que o cara vai lendo a história. E aí, na verdade, é só o destino que tá acontecendo. E depois, no final, né? E ele poderia... É que sempre existem essas pessoas que não acreditam. Mas se eu li esse negócio, eu ia acreditar. E eu ia falar, é isso, vou morrer. Ou não vou entrar nesse negócio, né? Não por causa... Não vou entrar nesse ônibus, né? Porque senão vai acontecer alguma coisa comigo. E eu achei que, pra mim, foram personagens que me deixaram bem curioso. Tipo, qual que é a dinâmica dos dois, qual que é a dinâmica do mais velho com o mais novo, qual que é a história, por que que tem um quadrinho. O fato, né, dos quadrinhos parecerem com as artes das cartas que a gente vinha vendo, né?
Sim, não se parece não, né? É na verdade,
com as cores, e eu fiquei bem curiosa, assim, pra saber o que que eles vão fazer, né? E qual que é a numeração deles também, né? Porque cada
Bom,
um
não tem... se preocupe, porque o próximo episódio já é deles.
E é um poder muito foda, né? Porque você fica imaginando, assim, como combater isso, né? Como combater simplesmente o fato de que vai chegar e acontecer alguma coisa bizarra.
Aí é que tá a filosofia de Jojo, olha só. Porque a gente tá falando de destino, como que a gente combate o destino? Como a gente combate uma coisa que já está escrita? O combate entre Jill e Joestars vai acontecer. Agora, o como é o que eles vão determinar. Mas agora, quando a gente tem o como também escrito, é uma parada interessante. Fica essa coisa de, tipo, com controle nós temos de destino ou não, sabe? E aí dá pra ter uma discussão interessante. Mas a gente tem que ver um pouquinho mais os poderes dele pra ver se tem alguma brecha.
Agora, eu não sei como é que aquele turista não percebeu que tava sendo escrito sobre ele mesmo. Ali, né? Na hora que ele se bate, você, eu encontrei um menino aqui e, tipo, entreguei um binóculo pra ele. Eu falei assim, nossa,
que coincidência, tipo... né? Esse mangá egípcio igualzinho à minha vida, que louco. Né?
Com todos os detalhes e uma animação que parecia ele, né? Eu fiquei, gente,
mas acho que o mangá ele não mostra o cara subindo no ônibus, né? Mostra ele, tipo, ele já morto, assim, tipo. Ah, foi o turista, o que era muito legal com o Oingo, mas aí ele morreu. Foda, né? Triste. E detalhe, né, as próximas páginas estão em branco também, né, então, tipo, fica a dúvida, quando que aparecem as novas páginas também?
É, será que aparecem? Será que são desenhadas, né?
Será que tem um grau de previsibilidade, tipo, ele pode prever, tipo, há quanto tempo? Um dia? Horas? Tipo, como é que funciona? Até um determinado tempo. Porque, por exemplo, até ali no mangá que a gente viu, né, no livro, vai até o acidente. Quanto tempo que ele precisa pra prever a frente do acidente? Ou, tipo, é um dia ou uma determinada... São vários pontos, assim, que a gente vai conseguir pensar e depois tentar ver melhor nos próximos episódios de como esse poder age, como esse poder funciona, né?
Oh.
isso, estamos chegando aqui no nosso quadro místico com uma leve novidade. Não vamos falar só de tarô, da carta do louco, mas também, a partir de hoje, falaremos de deuses egípcios, começando com o deus Geb.
Então, gente, me despeço aqui das cartas, né, até o presente momento, até o mundo voltar, enquanto isso a gente, né, vai entrar nessa questão dos deuses egípcios. Mas a última carta é a minha carta favorita do tarô, que é o louco. E o louco, ele é a minha carta favorita porque, pra mim, ele é uma infinidade de possibilidades. Então, eu sempre penso que, por mais difícil que uma jornada seja ou que aconteça alguma coisa, eu sempre posso, tipo, voltar pro meu íntimo e começar de novo e ter essa sensação de que algo novo tá vindo por aí. Porque o louco, ele fala muito sobre isso, né? Sobre, tipo, você, tipo, não sabe pra onde você tá indo, você vai começar a sua jornada, você pode cair num penhasco ou seguir por um caminho seguro, você não sabe o que tá acontecendo. E pra mim é uma carta que ela é boa exatamente por causa disso, por causa das possibilidades e da imprevisibilidade que ela tem, né?
Não é todo dia que o maluco te arremessa,
não,
né?
Não, não é todo dia. Não é todo dia que você talvez caia num penhasco. Aqui, ó, pra vocês, a carta do louco tradicional. É um homem que ele tá carregando uma trouxa, parece aquela trouxa do Chaves, sabe? Tipo, só vou levar o que eu tenho aqui comigo e acabou, né? Ele também tá bem aqui num penhasco, né? Tem um cachorro que acompanha ele, ó, um cachorro, hein? Um cachorro. E aí, ele tá bem assim, com o sol aqui em cima, né? E aí, o louco, ele é meio assim, tipo, ah, poxa, tô aqui vivendo a minha vida, e aí eu tô meio aéreo, posso cair num penhasco, posso ir pelo um caminho seguro, né? De outra forma ou não. Aqui também, que é a carta que, inclusive, o Nata tava mostrando, que é a carta do Jojo, né? Que é a da Lucky. Também tem um homem caminhando em direção penhasco, né, com uma trouxinha, e ele parece bem, tipo, confuso, ou não sabe o que ele tá vendo. Nada Lucky Land, o que é engraçado, não tem cachorro. Deveria ter, porque, né, o louco é o cachorro. Mas não,
porque
tem.
Porque ele já é o cachorro.
Aí não tem na carta, né, mas...
Mas é engraçado que o Araki pegou a carta original, viu que tem um cachorro e falou, e se, né, eu já matei tantos, agora eu vou matar um com propriedade, tipo... Vou botar um stand.
E aí, é uma carta que ela fala sobre... sobre isso mesmo. Sobre início de jornada. Sobre você ter um salto de fé. O cachorro, ele fala sobre a lealdade, proteção e o companheirismo. Porque ele tá junto com o louco. Independente da jornada que ele vá escolher, né? Independente do caminho que ele vai seguir. E pra mim, assim... Eu acho que a carta, pensando nisso, né? No novo começo. Aventura, espontaneidade. Que também são coisas que ela fala. Eu acho que o que mais se conecta ao Ig nesse momento é essa questão da proteção, né? Ou, tipo, de ser uma nova adição pra jornada. Então, é uma nova coisa que tá se iniciando. É um novo personagem. É um personagem que, como vocês falaram, né? Igual a Night mencionou. Ele pode muito bem ajudar eles, mas ele pode não ajudar. Igual ele fez. Ele escolheu deitar e dormir. E deixar todo mundo assim, sendo que ele sabia quando que o carro ia ser atacado. Ele só escolheu deitar e dormir e falar, não vou fazer mais nada, entendeu? E é essa questão, assim, meio imprevisível. Meio... Eu acho que talvez seja até pegando demais nessa parte da loucura, né? Dele ser agressivo. Ou tipo, ai, olha, ele é louco mesmo. Só que eu acho que ele vai trabalhar um pouco mais disso, sabe? Tipo, do companheirismo, da lealdade, da ajuda, talvez. Ele traga mais essa conexão, assim, pro grupo e essa questão de novos caminhos, assim. E é isso. Vocês ficaram com alguma dúvida? Se tem alguma coisa dessa carta?
Dúvida não, mas acho que a questão do cachorro, lealdade, é o que mais chama atenção, porque é um traço que a gente costuma associar a cachorro mesmo, né? O melhor amigo do homem e tal, essa parada toda. Mas ele é claramente o oposto disso. Tá nem aí pra todo mundo ali se lascando, o bug afundando na areia e ele tirando um ronco. Mas aí eu acho que entra aquela coisa de, tipo, ser sobre a situação e o personagem geralmente estar ao contrário da carta. E eu acho que a jornada do Iggy tem tudo pra ser sobre ele formar um laço com a equipe. Porque é muito estranho você falar, nossa, a gente trouxe um maluco aqui pra ajudar nós. Beleza, é o cara mais descompromissado da história com o rolê. Não faz o menor sentido. E aí seria muito bacana, é uma como evolução de personagem, um Iggy que vai ser de um cachorro totalmente nada a ver, pra ser o brother da parada e todo mundo gostar dele e ele se entregar pela equipe, tá ligado? Eu acho que tem tudo pra ser isso e fecharia o ciclo da carta, né, da história da carta muito bem. Então eu espero que vá pra esse lado.
Eu lembro que você falou, Carol, sobre que tinha toda a parte do tarô da jornada do louco, né? Mas esse louco da carta, ele é o mesmo da jornada?
Ele é o mesmo da jornada, porque a jornada, ela começa no louco. Toda jornada que a gente faz no tarô, ela começa com isso. Tanto que tá vendo que, tipo, ele tá olhando pra cima, meio que decidindo pra onde que ele vai. E aí tem, tipo, essa questão do penhasco, que talvez seja considerado pra alguns um salto de fé, que é o início da jornada dele. Então, o louco, a figura dele é a pessoa ou a situação que vai passar por todas as cartas do tarô. Então, é o louco que vai lidar com a torre, que um dia vai conhecer o inimigo dele, que é o diabo. O louco que vai passar pelo sol, pela estrela. É o louco que vai pedir conselho pra sacerdotisa, pra imperatriz ou pro imperador. E também é o louco que vira essas figuras. Ele pode virar a imperatriz, ele pode virar o imperador, ele pode virar sacerdotisa, ele pode virar o mago, porque é depois que ele atravessou várias jornadas, que a gente termina no mundo, que é a última carta que a gente ainda não viu, que é isso. Porque dá pra perceber que a carta do louco, ela tá no início da jornada, então ela é o pontapé inicial. Todas as cartas terminam dos arcanos maiores no mundo. Então você passou toda a sua jornada, você explorou todo esse mundo. O que que você vai fazer? Você vai voltar pro início, tipo, ser o louco de novo, iniciar uma nova jornada? Você vai entender o aspecto daquela jornada e trazer ela pra uma visão, sei lá, mais de imperatriz na sua vida, ou mais sacerdotisa, ou mais de mago, ou mais de imperador? Pode ser que você nunca termine essa jornada, pode ser que você fique preso na carta da torre, pode ser que, tipo, o diabo que você tenha que enfrentar seja muito forte, você não consiga concluir, né, você nunca consiga chegar no mundo. Então toda essa jornada, ela é feita a partir da figura do louco. E aí todos nós e todo mundo que passa pela jornada do tarô, entende ela? É o louco em algum momento. Tipo, você foi o louco em algum momento da sua vida. Tipo, sei lá, quando você decidiu começar a sua graduação. Ou quando você decidiu começar no seu novo emprego.
Todos somos.
Não é? Todos somos loucos em algum momento da vida. E aí, cabe a nós terminar essa jornada ou não terminar. Mas também pode ser que você chegue no meio de uma jornada e fale, putz, essa jornada não faz mais sentido pra mim. E aí você pode reiniciar e voltar pra lá. Mas é sempre essa figura, assim, dele. Esse é um dos grandes motivos também de por que ele é minha carta favorita. Porque, tipo, ele é o começo de tudo e é pra onde a gente termina. Então a gente termina lá no mundo e sempre volta pro louco.
Agora, exato, a gente tem mais uma coisinha pra falar sobre Deus Geb, que é o Deus dos Egípcios, assim. Eu só sei que Ra, Sol, ele é foda, Anubis da Morte, Barco, eu assisti Cavaleiro da Lua, é isso que eu sei.
O Barco não é do Osíris?
Tem um egípcio, então por favor, Carol.
Tem Anubis e tem Osíris, né? Mas é que Osíris rege todo o submundo e o mundo dos mortos, e Anubis é meio que, tipo, a pessoa que meio que faz essa triagem também, tá ali nas medições.
Faz essa triagem.
Mas eu chamo de triagem.
Ele mede a pressão.
É meio tipo Hades e Thanatos, vai.
Quase isso. O Anubis, ele é quase literalmente... Não, né, Cerberus. O Cerberus só guarda.
Não,
assim,
Cerberus só... não. Não vai comparar um cachorro com outro cachorro, que eles vão ficar magoados.
Todo cachorro é igual. É, mas quase isso. É, tipo, com o Anubis, ele vai fazer o check-in, né? Tipo, ele é o bilheteiro.
E aí, vai passar a pés desse coração aí. Será que ele é mais pesado que uma pluma?
Ele cobra a entrada social, né? Com um quilo de alimento.
Exato.
Bom, Geb, ele é o deus da terra. Imagina que a terra, obviamente, né, ela é redonda. A terra é redonda.
Ouviu, galera?
Mas os egípcios imaginavam a terra,
tá?
Da seguinte... Por favor. Sem contestação, a terra é redonda e não é plana. A terra está, né, redonda aqui. E aí os egípcios, eles acreditavam que a terra era sustentada por dois deuses. Então, Tipo, imagina que você tem um círculo aqui, e aí Gebi tá aqui embaixo, e Nut tá em cima, que é a deusa do céu. E aí eles juntos formam esse círculo, e aí eles que sustentam o mundo. E aí eles são irmãos, mas também são apaixonados, porque isso acontece muito na mitologia num geral. Mas Gebi é o deus da terra, ele é comumente associado com cores verdes, porque pros egípcios ele era a terra fértil. Que é a terra verde perto do Nilo, que é a melhor terra que tinha para plantio e tudo mais. Tem uma coisa engraçada que falavam que toda vez que alguém contava uma piada pra Gebi, ele ria, o mundo tremia. Então falavam que os terremotos eram por culpa da risada.
A boca é o cuzão.
Porque, né, ele é a própria terra. É, ele é a própria terra, né, como ele tá aqui e sempre pensando em terra embaixo, né. Então ele é a própria terra. Ele é um deus muito relacionado a essa questão de plantio. Diferente de muitas outras mitologias, tipo, a mitologia egípcia, ela é uma das poucas que a terra ela é representada pelo masculino. Porque normalmente a gente pensa em terra como Gaia, então, tipo, a gente associa ao materno, né? Porque é da terra que surge as
que
coisas,
nasce,
é
né?
A terra que gera vida. E isso, que nasce, mas nessa, dos egípcios não, a terra é Gebi. Né? Então ele era bastante associado a isso, a colheitas, a plantio, a tipo ter uma terra quanto mais verde possível, porque como é, né, uma área desértica, o que, que vai crescer no deserto, né? Só coisas à margem do rio, porque eles sabiam que precisavam da água para isso. Então
água.
Ele
acabou, não tem, assim, não tem mais desculpa, tem tudo a ver.
É,
um estranho agora.
Precisava da água.
E ele morre e é enterrado na terra. Tá? Então, assim...
E aí, que, né, depois de vocês escutarem sobre Gebi, esse querido, aí que eu fiquei pensando. Gebi, terra, a gente tá no deserto, né? Areia, stand, água.
É!
Poder do stand.
Plantação, do pô, stand, plantação,
água,
tá ligado?
Não.
Irrigação, é tudo a ver, porra.
Eles nem perto do Nilo estão, nem pra poder falar que tem alguma coisa assim, né?
Não, pô, mas eu imagino que quando você cultua uma divindade que relacionado à cultura, agricultura, plantio, pô, eu imagino que seja a ver com abundância, né? Né? Florescer nos lugares mais inóspitos, ou seja, ter água no meio do deserto.
É isso aí, endossa, Natan.
Que isso? Não, Carol, vamos lá, né? Vou ter que ensinar agora pra você como funciona.
Se você acredita, Natan, tudo bem. Agora vai lá conversar com a
Carol,
te... perguntar pra ela. Tá?
Tô bem.
Conversa, bate um papo, vai, acende uma vela, fala assim, que você acha que, né? Capaz da entidade virar pra você e falar, então, querido, entidades aquáticas, né? Pra água de verdade, porque terra... Enfim, e aí o que fez sentido na minha cabeça? Se a gente excluir o poder do estande, que é a água, pra mim parece que a conexão de Gebi não é sobre o estande, assim, sobre o personagem. Porque igual como a gente tinha falado, é um personagem que ele... entende o espaço ao redor dele e ele usa a terra, que ele usa a areia pra se fortalecer, mas não necessariamente relacionado ao stand dele. É mais relacionado à, tipo, habilidade que ele desenvolveu a partir da deficiência que ele tinha, que é, tipo, não enxergar. Logo, ele entende o ambiente conforme disso e ele usa as vibrações da terra, que pra mim é um ponto interessante. Essa conexão, ótima. Parabéns, Araki. Muito bem. Mas a do stand, deixa eu desejar, né? Então, sem seguimos aí na lógica do Araki, de que tem algumas coisas que fazem sentido, tem algumas coisas que não fazem tanto sentido, né?
Eu fico imaginando, tipo, o panteão egípcio assistindo de hoje, e essa é a mesma sensação de quando eu assisto alguma série que tá mostrando alguma coisa de tecnologia que eu falo assim, isso aí não tá certo.
As letrinhas do hacker descendo, acessei o mainframe aqui, pronto. Entrei na lan house. Mas o que vocês acharam de ser o primeiro personagem paulistano aí de Jojo?
Como assim?
Eita, como assim?
Que, porra, é que não sei se é só no dublado, mas ele falou que são os deuses da Enéia de Heliópolis.
Ele fala. Caralho, mesmo. Ele fala mesmo. É porque a cidade onde eles eram cultuados, né? Os nove deuses específicos. É, mas ele fala mesmo.
Agora que olhamos para a imensidão do deserto do Egito, essa quantidade infinita de areia simboliza a quantidade infinita de possibilidades do Khan Show do Bilhão.
Profundo, profundo. Veremos se profundas serão as respostas aí das nossas convidadas, Nath, Misaki e Carol Tomé, estão competindo aí por pontos nessa noite no Khan Show do Bilhão. Relembrando aí o placar pra gente, Nathan.
Exato, estamos com 35 pontos para a Carol e 49 pontos para a Nath. A Carol conseguiu 10 pontos na última rodada, graças ao poder dos estandes que utilizamos aqui. E óbvio que eles estarão à disposição de vocês, novamente. Vamos passar por quais são os estantes, rapidamente. CPM22, Kid Abelha, Angra, Stray Kids, Super Combo, Racionais MC, Paralamas do Sucesso e Elchan. Carol, vamos lá. Qual estande você quer hoje?
Como eu não lembro mesmo, eu vou escolher o Super Combo. Eu não lembro se a gente já usou ele, o que que ele faz, mas é isso.
Eu vou de Elchan.
Começando aí por você, Carol. Valendo um ponto, escolha uma questão fácil. Número 1 ou número 2?
Número 2.
Número 2. Qual é o horário que marcava o relógio do copiloto quando ele foi atacado pelo stand? Alternativa A, 12 horas. Alternativa B, 14 horas. Ou alternativa C, 16 horas.
B, 14 horas.
14 horas, correta resposta.
Caramba.
Olha lá, já olha veio só. Com um livrinho de anotações aí.
Olha só.
Exato. Vamos então aí, Nath, com a sua outra questão fácil. De número fácil, né? Questão de número fácil.
De número fácil. Questão.
Qual é o código que está escrito na lateral do helicóptero? Letra A, NM0052. Letra B, MN0034. Ou SW077.
Vou dizer.
SW, apesar de ser a pegadinha de Speedwagon, é a alternativa incorreta, porque a resposta correta é letra A, N de navio, M de Maria, 0052.
Vamos lá, Carol, questão média, valendo 2 pontinhos aí, você pode escolher número 3 ou número 4?
Número 3.
Número 3. Qual a distância que o Endu se encontra dos Crusaders? Alternativa A, 2 km a leste. Alternativa B, 3 km a norte. Ou alternativa C, 4 km a oeste.
Eu vou chutar a C.
4 km a oeste, acertou, miserável!
Caralho! Tá chutando pro gol, né? Perfeito.
É isso aí.
Mas eu sabia que era 4, sabia? Eu não saberia, tipo, leste, oeste, eu não lembrava disso. Mas eu sabia que era 4. Eu falei, 4 eu lembro dessa numeração.
Tá valendo. Tá valendo. Vamos ver se a sorte tá lá da Nath hoje com a outra questão de número médio, valendo 2 pontos, que diz o seguinte. No encerramento, quantos tickets, passagens, podemos ver o Joseph segurando quando ele está sentado ali no trem? Letra A, 4 tickets. Letra B, 3 tickets. Ou letra C, 5 tickets?
Tá, eu vou tentar pela lógica que ele vai estar segurando 5 tickets.
É incorreto. A lógica aqui é o quê? Ah, são a quantidade de pessoas que tem ali, de integrantes? Sim, mas isso fica pro futuro, porque a resposta correta é 3. 3 tickets se encontram na mão de Joseph Joestar.
Mas, Carol, vamos lá. Você aí vai escolher agora a sua alternativa difícil, valendo 3 pontos, 5 ou 6?
5.
Número 5. A areia, composta principalmente de sílica, derrete em temperaturas acima de alternativa A, 1.700 graus Celsius, alternativa B, 1.500 graus Celsius ou alternativa C, 2.000 graus Celsius.
Eu vou chutar A.
Enem, acertou, chute. Miserável!
Caralho.
Caramba!
Porra, Carol, meus parabéns!
Gabaritando o canchou!
Gabaritou o canchou, 3 pontos!
Esperamos que o stand me ajude também, né? Vai que ele fala, se você acertou tudo, você dá todos os pontos pro seu inimigo.
Aquela... Seus pontos só vai valer se você der uma mortal no seu quarto agora. Vamos lá, antes da gente revelar o resultado da nossa batalha de stands aqui no Khan Show do Bilhão, fica a última questão difícil pra Nath, ela também valendo 3 pontos, que é o seguinte também sobre o encerramento. Pat Metheny, o compositor da música Last Train Home, usado no encerramento do anime, já trabalhou com qual músico brasileiro? Letra A, Gilberto Gil. Letra B, Milton Nascimento. Ou letra C, Yamandu Costa?
Eu acho que talvez seja o Yamandu Costa.
E Amando Costa, Nath, hoje não foi seu dia, a sorte passou pra Carol nessa segunda parte. E Amando Costa, apesar de ser um musicista extremamente talentoso, a resposta correta é Milton Nascimento, numa colaboração que fizeram em 1988. E tem até vídeo de entrevista com o Milton Nascimento falando inglês, é bem bacana.
Carol e Nath, vocês escolheram aí os stands Super Combo e El-chan, respectivamente. Hora de revelar, então, as habilidades dos stands que vocês escolheram antes de revelar o placar. Carol, você escolheu aí o stand Super Combo, cuja habilidade é a seguinte. Se o seu oponente acertar somente a questão fácil, ganha 2 pontos. Se não, perde 2 pontos. No caso, o total de questões acertadas por Nath foi 0. Nem mesmo a questão fácil. Então você perde 2 pontos. Mesmo a Nath não tendo acertado. Porque a vida é justa. Já agora você, Nath, que escolheu El-chan, para cada questão que o oponente erra, ele perde 1 ponto. Agora, para cada questão que o oponente acerta, você perde 1 ponto. Nath, você começou hoje o placar aí com 49. Carol gabaritou o canchou do 1 milhão e você perdeu 3 pontos. Enquanto isso, Carol, você tá com 39 pontos aí, cada vez mais perto da Nath.
7 pontos de diferença, viu? Antes era 10, estamos a 7, podia ser mais, mas qualquer avanço é um milagre aqui no Canchou do 1 milhão. Nossa, finalmente estamos em terra firme.
Eu sei que vocês passaram por um sufoco na viagem, mas é hora de seguirmos em frente. O local da foto ainda está longe, e não sabemos se haverá outro stand inimigo pela frente.
Eu só espero que seja um meio de transporte seguro, porque por um momento eu achei que aquele navio ia afundar com a gente.
Fiquem tranquilos, teremos muito tempo para treinar e para lidar com qualquer problema.
Mas a questão importante é, onde a gente está?
Olha lá, tem uma placa que diz, bem-vindos à Inglaterra. E logo abaixo diz que você deve seguir o Canchou em todas as redes sociais, em @canchoupodcast no Instagram, Twitter e TikTok. E caso queiram apoiar a nossa jornada, entre em apoia.se/canchoupodcast e ajude com a quantia que couber no seu bolso. Não esqueçam de assistir aos próximos episódios, pois nós estaremos lá.